E aí, pessoal? Shavuotov. Bom dia. Como vão? Tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Shabbat, uma delícia. Baruch Hashem, acho que todo mundo conseguiu descansar, relaxar, curtir a família um pouco. A gente tinha feito uma pergunta para a mesa de Shabbat. Imagino que todo mundo se lembra, aquele caso, David e Moshe, um deu para o outro o bilhete para um pediu para o outro, né? Um tem a banca, o amigo pediu para ele anotar os números da loteria, e aí os números que ele pediu foram sorteados, e quando ele viu o Moshe, que era o da banca, um dos números, em vez de três, ele tinha anotado oito. E o cara ficou maluco e foi cobrar ele, dizendo que por causa dele ele perdeu, e aí os dois foram para Silverstein, e a pergunta era se realmente o dono da banca ele tinha que pagar ou não. Responde o Rav Zilberstein: Moshe, o dono da banca, ele está isento pelo Beit Din de pagar David o dinheiro do prêmio. Moshe não prejudicou o cliente dele de uma forma direta, tendo apenas evitado de uma forma indireta o lucro. Até mesmo segundo o Tribunal Celestial, Moshe não tem que pagar, ou seja, nem Klapei Shamayim, como a gente pode ver num outro caso. E aí, o Rav Zilberstein, ele traz um segundo caso, onde uma pessoa, vamos mais um nome, Reuven Shimon. Reuven, ele estava na casa de Shimon, um grande amigo. E durante um evento deles beneficente, ambos compraram um bilhete de rifa que ia ser sorteado no dia seguinte. Esse primeiro, o Reuven, que não era uma pessoa muito boa, ele colocou na cabeça dele que o bilhete do Shimon era melhor que o bilhete dele. E que provavelmente o bilhete do amigo ia ser o sorteado. Então o que ele fez? Ele esperou esse Shimon dormir. Foi lá o Reuven e trocou os bilhetes, colocando o dele no bolso do amigo e assim por diante. O que aconteceu? Fala o Rav Zilberstein. No final dos finais, o bilhete que estava no bolso do Shimon, quer dizer, acabou sendo sorteado, que era o bilhete do Reuven. Quando o Reuven percebeu que o bilhete que era o dele, que foi o sorteado, ele começou a tentar lá justificar que, na verdade, era por engano e que trocou e não sei o quê. Então, Bemet, a pergunta, Klapei Shamayim, era muito simples. Será que Shimon Bemet ele tinha algum direito sobre esse prêmio? Será que ele Bemet ficava para Shimon? Respondeu o Hafetz Chaim. E por acaso é o bilhete que ganha a loteria ou é a pessoa? É óbvio que é a pessoa que ganha a loteria. É quem a Kadosh Baruch Hu quer que seja sorteado. E sim, então, o Reuven colocou o bilhete dele no bolso do Shimon. E aquele bilhete foi sorteado. Então isso foi decretado pelos céus. Vadai que então no caso era para Shimon ser o que vai ganhar. Mesmo que os bilhetes não tivessem sido trocados, Shimon ganharia de qualquer jeito, fala o Hafetz Chaim. Então o mesmo caso vale aqui para a nossa situação entre David e Moshe. Responde o Rav Zilberstein. Aqui o caso é simples. Mesmo que ele tivesse errado o número, e se fosse para David ganhar, ele teria ganho do mesmo jeito, seria o tal do número 8 em vez do 3, não me lembro agora se era 3, 8, 8, 3, não importa, mas o número errado seria o que teria dado para ele a vitória. Porém, a partir do momento que ele não ganhou, é porque não era para ganhar, Hashem não quis que ele ganhasse. Mas tem sim uma curiosidade que fala o Rav Zilberstein. Prestem atenção que isso é muito curioso. O Rav Zilberstein fala que Moshe, o dono da banca, por acaso ele tem sim a obrigação de devolver o valor do bilhete que ele apostou. Já que ele acabou apostando de uma forma diferente do que foi pedido, o valor do bilhete sim ele tem obrigação de pagar. Essa é a resposta do Rav Zilberstein para a nossa pergunta de Shabbat. Eu espero que tenha sido interessante para todo mundo e espero que usem esse tipo de pergunta sempre na mesa de Shabbat. Pessoal, a gente estava falando sobre a integridade, a gente estava falando sobre como a pessoa pode conseguir a integridade e estamos agora vendo o finalzinho desse capítulo no Mesilat Yesharim. Fala o Ramchal, as irmãs da inveja e do ciúme são a paixão, a ambição e a cobiça que corroem e fadigam o coração do homem até o último dos seus dias. Como está dito por nossos sábios, o homem não morre com metade dos seus anseios realizados. A pessoa o tempo todo fica querendo mais e quer, e o tempo todo ela não se satisfaz. Existem dois tipos de anseios, de desejos. Fala o Hafetz Chaim, o perdão, fala o Mesilat Yesharim, o Ramchal. O desejo por riqueza e o desejo por honra. Cada um deles é tão negativo quanto ao outro. E cada um deles acarretando muitas consequências más e negativas. É o desejo por riqueza e por glória que prende o homem aos grilhões mundanos e que coloca os arreios do trabalho e das preocupações sobre seus braços. Quer dizer, o tempo todo a pessoa fica incomodada, ela não consegue se satisfazer, não consegue ficar feliz. Como está escrito no livro de Shlomo HaMelech, quem ama o dinheiro dele não se fartará, ele não vai conseguir se satisfazer nunca. Fala o Rav Dessler. Uma pessoa que consegue 100 vai querer 200, se ele quiser que ele atinge 200, ele vai querer 400 e assim por diante, sempre. E é esse anseio, fala o Mesilat Yesharim, que afasta a pessoa do serviço divino, afasta a pessoa dos trabalhos de Akadosh Baruch Hu, pois muitas tefilot são perdidas e muitas mitzvot são esquecidas por causa da excessiva preocupação e da busca pela glória e pelo poder material. Isso especialmente verdadeiro no que se refere ao estudo da Torá, porque infelizmente pessoas deixam de estudar Torá porque eles estão o tempo todo buscando dinheiro, buscando glória. Nem, como fala olhem que interessante, está escrito em Maaseret Eruvin, nem está além dos mares, não está naqueles que atravessam os mares em busca de negócios. Ou como está escrito no Pirkei Avot, nem todos os que empenham nos negócios se tornam sábios e espertos. A busca pela riqueza expõe a pessoa a muitos perigos e a enfraquecer por tantas preocupações, mesmo depois de que a pessoa já tenha amealhado bastante. Fala o Mestrado Teixeira, aquele que multiplica suas posses, multiplica suas preocupações. Hazak, isso é muito forte. E é essa busca que frequentemente leva a pessoa a transgredir as leis da Torá e desrespeitar as leis naturais da razão. Então, o tempo todo a pessoa fica em busca de dinheiro, a pessoa que está o tempo todo querendo mais e mais e mais, ela nunca se satisfaz. E essa busca sem fim, faz com que a pessoa ela abdique de família, ela abdique de Torá, ela não faça o papel. Lembram? Dissemos tantas vezes que o objetivo da pessoa é melhorar nesse mundo, ela vê o objetivo dela e crescer e se construir. Porém, se a pessoa o tempo todo fica atrás, essa cobiça por dinheiro faz com que a pessoa o tempo todo ela fique obcecada e ela não tenha tempo para rezar, não tenha tempo para estudar a Torá, que é o que faz ela melhorar, mudar, crescer. Ela não consegue, ela está o tempo todo preocupada. Meus negócios, meu trabalho, minha empresa, minha empresa, minha empresa, só fala disso. Eu preciso mais, eu preciso conseguir melhorar minha qualidade de vida, eu preciso dar mais para minha família. Isso tudo aí é etc. A pessoa precisa saber o que ele está ganhando, o que ele merece. É óbvio que ele tem que se esforçar no trabalho, mas ele não tem que colocar a cabeça dele nisso o tempo todo. A vida dele não é isso. Isso é somente o sustento da pessoa. Vocês têm que colocar na cabeça. A pessoa precisa saber que o sustento dela não é o objetivo dela de vida. O sustento é só uma parte. Óbvio que a pessoa precisa de sustento, óbvio que a pessoa precisa de conforto, mas isso não é o objetivo de vida. Então, se a pessoa, ela foi decidido já em Rosh Hashanah quanto ela vai ganhar. Então, ela só precisa se esforçar, fazer o esforço dela natural, o esforço do trabalho, fazer as coisas direito. Se ela tem trabalho das 8 da manhã, 9 da manhã, até as 5, 6 da tarde, esse é o trabalho dela. Só, acabou. É o esforço que ela tem que fazer. A partir daí, acabou. Todo o resto, o período também, na pausa do almoço e assim por diante, são períodos para ela descansar, são períodos para ela se cuidar da saúde, períodos para ela cuidar da família, para ela poder estudar Torá, para ela realmente se dedicar para as coisas que importam. Mas as pessoas, elas não conseguem, elas ficam antes do período do trabalho já estão preocupadas, já não conseguem ir para reza, não vão para tefilá, já ficam preocupadas, já ficam olhando o mercado, Ásia, não sei das quantas. Depois a pessoa, depois do horário, já também não consegue voltar para casa porque está preocupada, porque não sei o quê, porque se ela fizer mais horas, ela vai conseguir mais. Isso é tudo uma ilusão. Não vai conseguir mais. Porque esse dinheiro que você está ganhando a mais esse mês, você vai perder ali. Porque foi definido em Rosh Hashanah quanto você vai ganhar. Então, se você acha que você está fazendo mais agora, vai perder de outro lado. O que você merecer nesse ano está fechado já. Você vai ganhar. Você só tem que fazer o que é necessário para a Kadosh Baruch Hu mandar para você. Continua o Mesilat Yesharim. O desejo pela glória é ainda maior que o desejo pela riqueza, pois é possível que a pessoa domine sua inclinação pela riqueza e demais prazeres, e ainda assim ser pressionado pelo desejo da glória, o kavod e das honrarias, não podendo tolerar a ideia de estar a se ver por baixo pelos seus amigos. Muitos foram pegos e destruídos pela glória. Yerovam ben Nevat, por exemplo, da época de Shlomo HaMelech, da época do filho de Shlomo HaMelech, está escrito que ele foi excluído do mundo vindouro em razão da vontade dele pelo Kavod. Como está escrito em Maaseret Sanedrin, HaKadosh Baruch Hu pegou as roupas dele e falou: arrepende-se, faça tshuva, e eu, você e o filho de Yishai, no caso David HaMelech, vamos passear no Gan Eden. Perguntou Yerovam, assim está escrito na Gemará: quem que vai primeiro? Falou HaKadosh Baruch Hu, filho de Yishai, Davi da Melech, óbvio. Falou Yerovam, se for assim, eu me recuso. Acredito, perdeu, abriu mão de tudo, porque ele não estava disposto a ser o segundo. E isso na frente de Davi, hein? Não estamos falando de qualquer um. Korach era o líder da tribo dele, e ainda assim não era suficiente, e ele foi destruído por causa disso. Bastava, já, o que ele já tinha já era bom, mas ele queria mais. Então, as pessoas, o tempo todo, elas ficam querendo mais e mais e mais. A gente tem que entender quanto que isso afasta a pessoa da realidade. Como fala o Mesilat Yesharim, em resumo, o desejo pela glória e pelas honrarias arrastam o coração das pessoas mais do que qualquer outro desejo ou anseios do mundo. Se não pela preocupação por sua glória, a pessoa estaria satisfeita. Ela estaria satisfeita em comer aquilo que tem ao seu alcance, vestir com aquilo que cobre a nudez e morar numa casa que lhe proporciona abrigo e proteção. Porém, para evitar-se abaixo ou inferior aos amigos, ela coloca-se num nível e ela não consegue estabelecer um padrão. O tempo todo ela quer mais. E tendo isso em mente, os nossos sábios disseram em Pirkei Avot: a inveja, o ciúme, a cobiça e a busca pela glória afastam a pessoa do mundo. Não procure a grandeza nem almeje a glória. Quantos não morrem de fome, mas preferem alimentar-se da caridade a praticar ocupações que parecem pouco respeitáveis, pelo temor da diminuição da glória dele? Quão tola é uma pessoa que pensa dessa forma? A gente também já estudou no Pirkei Avot: ama o trabalho, odeia a posição. Bom, para resumir, Rabotai, termina o nosso capítulo a respeito da integridade. O desejo pela glória é um dos maiores tropeços, obstáculos para o homem. Ele não poderá ser fiel a Kadosh Baruch Hu enquanto ele estiver preocupado com o kavod, pois em qualquer situação e circunstância a tolice vai levar ele a se afastar de Kadosh Baruch Hu. Como está escrito em David HaMelech, ele fala para Kadosh Baruch Hu: eu posso ser humilhado ainda mais, mas ficarei rebaixado aos meus próprios olhos. A única verdadeira glória é o verdadeiro reconhecimento de HaKadosh Baruch Hu e da Torá. Fala então, Mesilat Yesharim. Até aqui eu apresentei para vocês muitas particularidades de como a pessoa pode adquirir a integridade. Porém, o que vimos até aqui também serve de modelo para muitas outras mitzvot e virtudes. Como está escrito, que o sábio escute e aumentará seu saber, e o inteligente adquira a arte de dirigir. Fala o Ramchal: eu não posso negar que a obtenção da integridade requer muito esforço, mas continuo sustentando que não será tanto quanto possa parecer a princípio. É mais difícil imaginá-la do que praticá-la. Se levarmos a sério, resolveremos estar entre aqueles que possuem a integridade. Então, com um pouco de hábito, a gente vai conseguir isso da forma mais fácil do que a gente poderia imaginar. E isso é o que demonstra a experiência, e assim fala o Ramchal. Pessoal, assim a gente termina o capítulo que fala sobre a integridade. Um capítulo muito interessante. Falamos sobre tantas coisas que afastam a pessoa do que é real. Vamos tentar lembrar de tantas coisas que a gente falou. Falamos sobre honestidade. Falamos sobre relações proibidas. Falamos sobre a pessoa tomar cuidado com o que ela fala. Falamos sobre busca. Acabamos agora de falar sobre busca da pessoa pelo kavod, falamos sobre a pessoa cumprir Shabbat, festas, falamos sobre Hilul Hashem, falamos sobre blasfêmia, mentira, intriga, calúnia, sobre maus conselhos, sobre humilhações, falamos sobre a nossa alimentação, e assim Permite-se a gente tomar cuidado com todos esses pontos que vale tão a pena a gente revisar um pouco os áudios que a gente falou até agora. Com certeza a pessoa vai adquirir um nível que ela nunca, nunca imaginou. Um beijo muito grande para todo mundo. Uma ótima semana. Amanhã a gente começa um novo ponto.